O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Queridos irmãos, bom dia a todos, quase na hora do almoço, estamos aqui com a palavra do pastor. Já de antemão quero falar que tem esse programa nosso aqui da Rádio Coração, está sendo transmitido pelas rádios Coração de Ponta Itaporã, FM Comunitária Boa Nova de Dourados e Rádio FM Comunitária Auxiliadora de Amambai, Rádio Imaculada Conceição de Dourados. Bom dia, Osair, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique. Que bom saber que o senhor está em tantas rádios ao mesmo tempo, né? Falando com muita gente, isso é bom, né?
Pois é, esse é o trabalho da comunicação, né? Que maravilha, né?
Exatamente. Ô, Dom Henrique, qual que é o tema do vosso programa hoje? Bom dia ao senhor e bom dia a todos os ouvintes.
Olha, o programa, inclusive, estou aqui com o pastor Sérgio, né? Que é vereador, inclusive, também, né? Sim. Que aqui com a Janete, que é nossa católica, que faz parte da equipe da campanha Fraternidade Cristã. Tem outras pessoas envolvidas também, graças a Deus, né? Outros pastores, outras pessoas de outras religiões também. Mas os dois estão conosco aqui para hoje ajudar a conduzir esse programa. E a Osair vai fazendo as perguntas para nós, que com certeza ela tem em mão já, de dúvida de pessoas, ou algum interesse, alguma coisa, né? E nós vamos buscando responder para você, rádio ouvinte, tá bom?
Tá certo. Dom Henrique, então vamos começar, já que a campanha da fraternidade deste ano, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, é o tema. O lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual eu acho que não seca. Como que é escolhido um tema e um lema? Isso é interessante que a igreja se preocupa isso um ano antes, né?
Isso. Sempre a igreja católica, nesse caso, para a campanha da fraternidade desse ano com o CONIG, né, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, vão refletindo ao longo da caminhada, do tempo, junto à sociedade, junto ao meio político, né, as necessidades do momento mais forte, mais gritante, por assim dizer, né?
Sim.
Então, para esse ano, foi refletido então com o CONIG, a Igreja Católica CNBB, que esse tema seria propício para esse ano 2016, né? Foi interessante, pode dizer, não tem nada de interessante, né? Que do meado do ano passado para cá começou toda essa questão das doenças do mosquito da dengue, né?
Tá muito famoso,
apareceu,
né?
O Zika, apareceu o chikungunya, apareceu um chico não sei quem lá e assim por diante, né? Então, ajuda a dar esse alerta, ajuda também a sociedade, o meio político, a trabalhar essas questões junto à sociedade, né? E mais uma vez, quero reforçar que quando a campanha da fraternidade ecumênica, é porque o objetivo não é só para a igreja católica, não é só para as igrejas evangélicas, mas é para a sociedade, uma forma de buscar atingir a sociedade como um todo, né?
Então, e essa é a quarta campanha ecumênica, já são mais de 40 anos, parece que acontece a campanha da fraternidade, é isso?
Isso, já se somaram 4 décadas, né?
Ah, é?
Isso.
E eu lendo o texto da campanha da fraternidade, é interessante, o senhor já falou, o quanto a igreja ela traz à tona os problemas mais difíceis que a sociedade enfrenta, né?
Isso. Ela tenta trazer para o meio da igreja, né? Na igreja católica, a igreja evangélica, né? Ali, porque dali as igrejas sempre visto como uma instituição mais, que as pessoas acabam ouvindo mais.
Sim.
Que a pessoa está ali no culto, está ali na missa, etc. Você passa um panfleto, tem os encontros, tem as formações, né? Então, isso ativa mais a consciência das pessoas, né? Por isso que é importante a igreja, quando assume esse tipo de trabalho, ela, como eu disse anteriormente, ajuda a sociedade como um todo, né?
Isso mesmo. Amanhã o programa do Padre Crispim vai tratar justo dos assuntos principais, trazendo essa reflexão sobre a problemática, tá?
Isso.
Então são dois programas, o programa do senhor e o Padre Crispim amanhã de manhã, que é um programa mais amplo, né?
Correto.
Tá certo?
Beleza.
Vamos conversar um pouquinho com o pastor Sérgio. Bom dia, pastor, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Coração, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Osair, bom dia, amigos, amigas da Rádio Coração e outras rádios que foram mencionadas aqui por Dom Henrique. É um prazer, uma alegria podermos conversar sobre o que nós teremos nesse período. Não só o lançamento da campanha, mas toda a campanha.
Isso.
Tá certo. Agora, Pastor Sérgio, o senhor poderia falar, com certeza, o senhor adentrou desse assunto para poder estar acompanhando tudo isso também como político. Qual que é o objetivo dessa campanha? O que que ela traz de reflexão para a sociedade?
Então, a campanha, eu acredito assim, o meu olhar é que a campanha, ela tem uma finalidade específica, que é uma finalidade espiritual, mas ela traz consigo também uma preocupação social. Dentro da preocupação espiritual, tem um texto bíblico, tem uma divisa, e essa divisa é muito forte, porque ela discorre acerca do direito, da justiça, e Deus quer que nós sejamos direitos, Deus quer que nós sejamos justos. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus é justo e Ele quer que nós sejamos justos. E nós temos essa prédica nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, a importância de viver em santidade, em justiça, de valorizar o direito do outro. Isso aí vai ser discutido e apresentado nas homilias. Mas, por outro lado, a campanha da fraternidade traz na questão social a preocupação com o saneamento básico.
Exato.
E aí, não é só a igreja que está preocupada. Então, toda a sociedade, o comércio, a indústria, as prefeituras municipais, porque é uma campanha que vai abranger todo o nosso país. E nós esperamos, com isso, no final da campanha, termos avanços significativos. E eu gostei de uma fala de Dom Henrique, quando ele fala que não é só a questão do saneamento básico, da água que chega na minha torneira, da água que sai da torneira e vai até o esgoto. Mas tem muita coisa envolvida, como o lixo, a questão do reciclável, dos resíduos sólidos, né? Tanta sim, coisa para nós conversarmos.
Uhum. Certo. E como é que o senhor se sente, sendo de outra religião, trabalhando com a Igreja Católica pelo mesmo bem comum?
Então, não é a primeira vez que eu participo de uma campanha da Fraternidade Ecumênica. Como reitor do Seminário Batista na Wallerman, nós tivemos nas campanhas anteriores uma participação por esta compreensão de que é um trabalho de todos nós, afeta a vida de todos nós. Eu não consigo entender por que que nós podemos, desde crianças numa sala de aula, desde o maternal, você ter na mesma sala 10 crianças, você tem lá a criança que é católica, a criança que é evangélica, a criança que é espírita, estão convivendo tranquilamente. Na escola convive tranquilamente, no ambiente de trabalho tranquilamente, seja numa empresa, numa farmácia, em qualquer lugar, num comércio, né? E quando se trata de uma campanha da fraternidade, eu não posso caminhar ao lado daquela pessoa que eu já caminho o dia todo, semana toda, o ano todo.
Interessante.
Entendeu? E dentro da família, existe família só de católicos que não tem nenhum evangélico naquela família? Existe família só de evangélicos que não tem um católico naquela família? Uhum. Então nós sentamos para conviver, para almoçar, para nos alegrar, para passear num parque, num shopping. O território não é de católico ou de evangélico. Aí quando a gente convida as pessoas para uma celebração que tem tudo a ver conosco, aí eu não posso porque eu sou evangélico. Aí eu não posso porque eu sou católico. É inconcebível uma concepção dessa. Então eu estou totalmente à vontade para participar, para convocar os meus irmãos, os meus amigos. Vamos fazer desta uma grande celebração e, junto com a celebração, darmos um pontapé inicial, um ponto de partida para caminhadas, para eventos que nós podemos fazer tranquilamente em comum. Porque a casa é comum e a responsabilidade é de todos nós.
Exato.
Muito bem. E a Janete? Bom dia, Janete. Tudo bem? Seja bem-vinda.
Bom dia, Osair, né? A todos os nossos radio-ouvintes. É uma alegria sempre poder estar aqui na Rádio Coração.
Certo. E você, como coordenadora com a sua equipe da campanha da fraternidade, como é que estão os trabalhos?
Então, nós, enquanto equipe, nós somos uma equipe diocesana, né? E a gente já vem caminhando desde 2015. Fomos num encontro em Campo Grande, no regional. Depois, no final do ano, fizemos um encontro diocesano e já fomos trabalhando isso de forma ecumênica, né? sempre com as outras denominações também presentes. De lá nós já tiramos algumas metas, né? Uma delas é a celebração da abertura da campanha e depois, no decorrer do ano, também outras atividades que estaremos desenvolvendo. Está sendo um momento muito rico de aprendizagem, principalmente em relação a essa unidade que a gente está conseguindo ter nesse grupo.
Tá certo. Bom, quando são 11h43, tem a música da campanha aí um pouquinho, vamos ouvir um pedacinho dela. Estamos aqui com o pastor Sérgio, com a Janete e com o Dom Henrique. E como que é o nome do menino que está nos visitando?
É o Michel Emanuel.
Michel, obrigado.
É o meu guarda-costa.
Teu,
né?
Guarda-costa? Obrigado pela presença, viu, Michel? Vamos ouvir um pouquinho e voltamos com muito mais com Dom Henrique aqui no programa Palavra do Pastor.
Eis, ó meu povo, tempo favorável da conversão que te faz mais feliz, da construção de um mundo sustentável. Casa comum é teu Senhor quem diz. Quero ver como foge o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dar mais vida pra vida do povo. Eu te carrego sobre as minhas asas, fiz a terra com mãos de ternura. Vem, povo meu, cuidar da nossa casa. Eu sonho verde, o ar, a água pura. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida.
Horas e 44 minutos, programa Palavra do Pastor. Pastor Sérgio, já que nós estamos numa mesa redonda, gostaria de fazer uma pergunta ao nosso bispo Dom Henrique, que começa a ser episcopado aqui na Diocese Dourados.
Então, eu...
Nesse aspecto do que estamos tratando?
Eu tenho alegria já de ter entrevistado Dom Henrique num programa de televisão. Ficamos ali... mais ou menos meia hora, né?
Isso.
Foi um bom bate-papo, já soube de algumas coisas, assim, peculiaridades que nós temos em comum. Eu sou do dia 20 de julho de 64, Dom Henrique é do dia...
28.
28 de julho de 64, eu sou oito
então
dias...
Então tem a mesma idade.
Oito dias mais idoso do que Dom Henrique.
Tá certo.
E nessa caminhada que a gente tem de vida, de pastorado, estamos diante de um lema... onde diz, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, né? E ele, pela experiência que ele tem, como que esse lema vai ser trabalhado, como que ele vai ser repassado para a comunidade, para que a gente possa, de fato, almejar a sociedade desfrutando de uma vida melhor em sociedade, com seus direitos, com justiça e agradando a Deus.
Tá certo.
Esse lema ele é bastante pertinente, muito bonito, porque como falar do direito, né? Quero ver o direito brotar como fonte e correr justiça qual riacho que não seca, né? Esse direito, essa justiça é uma coisa que todos nós, na sociedade, no município, no nosso bairro, na rua, na casa, no mundo, é uma coisa que sempre o mundo vem lutando por isso, né? E muitas vezes, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, muitas vezes quando falo de direito, é o meu direito. Isso é um problema que nós temos, é o meu direito, mas às vezes não penso no direito do outro.
Exato, é, né? Isso mesmo.
É que nem, por exemplo, vou usar um outro exemplo muito mais comum que a gente usa. Ah, eu quero a paz. Precisamos da paz.
Sim.
Eu trabalho para acontecer essa paz. Eu quero que a outra pessoa exerça a paz, mas eu vou continuar fazendo as minhas coisas como eu bem entendo. Então, quando fala do direito, por exemplo, quero ver o direito de brotar como fonte, né? Isso é para cada um de nós. Eu tenho que fazer minha parte, o outro tem que fazer a parte dele. Por um monte de manhã, tive uma conversa com pessoas lá em casa, tipo assim, ó... não vou mais fazer tais coisas porque é desperdício. entende? É um desperdício que vai ofender alguém depois, né? Ofendendo no sentido de a falta para outra pessoa, a falta para o outro. Então, o direito é eu exercer as coisas, mas pensar no outro também. Ah, não, é meu, eu posso gastar, eu posso jogar fora, posso jogar no lixo, etc., é coisa e tal. Eu não estou exercendo o direito, né? Não estou fazendo com que ele brote como fonte, né? A justiça, o que é a justiça? É sempre também ter o meu direito, mas o dever para com o outro. Então, isso é muito importante, a gente buscar cada vez mais essa consciência do nosso meio, principalmente nós. Eu sempre costumo brincar assim, nós, que cada vez mais queremos morar na cidade, né? Não queremos mais morar na roça, né?
É isso mesmo.
A gente quer morar do lado do outro, não quer falar com o outro, não quer contribuir com o outro, o outro também, a ver, não quer contribuir com você. E a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Esse direito ele tem que fazer acontecer. E quando trata da campanha da Fazenda Casa Comum, né? Mais ainda.
Acompanhado do respeito, né?
Exatamente.
O direito à justiça acompanhado do respeito ao outro, da alteridade, né?
Isso.
Certo.
Então, se for falar desses dois tópicos aqui, direito e justiça, a gente vai longe refletindo aqui.
Isso mesmo. Agora, pastor Sérgio, o senhor como político, se o saneamento básico é um direito humano, como que o senhor vê o investimento do poder público nessa área?
Nós temos em Dourados um certo privilégio. É um certo privilégio. Dourados está entre as cidades com o maior índice de saneamento básico do Brasil.
Isso foi falado ontem, uma entrevista que eu dei ontem, falou assim, comentou sobre isso. Falei que bom. Legal.
Algumas cidades não chegam a 25%, 30% do saneamento básico como infraestrutura no município. Dourados já atinge praticamente aí em torno de 90%. Então, foram investidos, nesses últimos 3 anos que eu tenho acompanhado, os dados da Sanesul, até por conta do José Carlos Barbosa, atual deputado estadual, ter sido o diretor-presidente da Sanesul, e os investimentos que foram trazidos do governo federal, do governo do estado, do município, mais de 100 milhões de reais. Então, Dourados tinha um problema gravíssimo que era no Cachoeirinha, que a gente lembra daquelas grandes enchentes que ocorriam em Dourados, era o Cachoeirinha, e falta de saneamento básico. Então, foi feito todo aquele trabalho, foi feito a limpeza do córrego, rego d'água. Então, muita coisa em Dourados foi feita e não falta tanto assim para Dourados. Mas nós estamos aqui compartilhando e conversando com pessoas de outros municípios.
A nível de país, né?
A nível de país. Então, nós queremos ver brotar o direito como fonte. E se isso é um direito da sociedade, não é porque nós temos em Dourados que vamos cruzar os braços e simplesmente agradecer a Deus. Nós temos que olhar para o todo, né? Mas eu vejo, assim, há muito que fazer nessa área. O governo federal tem que alocar mais recursos, Ministério da Cidade, e nós, em Dourados, temos um outro probleminha, que são os bairros novos que já vão surgindo e
muito
passando
rápido, né?
Do outro lado da BR, do outro lado da perimetral, e esses bairros, eles, por lei, precisam surgir já com toda a infraestrutura, luz, água, asfalto e saneamento básico.
Isso é uma lei agora ou ainda não é?
Essa é uma lei.
É lei.
É lei, né?
Foi votada.
É importante,
já,
né?
Sim. Em 2011, se não me engano.
Certo. Isso é interessante porque quantos lugares as cidades surgiram assim de qualquer jeito, né? Tem muitos lugares que surgem de qualquer jeito. Não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Depois, eu trabalhei numa cidade que não tinha como fazer a linha de esgoto e nem da água porque não se enquadrava naquilo que é padrão do governo federal. Não se enquadrava, porque foi feito tão assim, vamos dizer, bem expressão, bagunçado.
Bagunçado.
Que daí não tinha como nem encanar água na rua pessoal, nem fazer o tratamento de esgoto, né? Então, isso é interessante, sim.
É lei, né? Tem uma pergunta interessante aqui. A Lucimar, do Jardim Pantanal, ela diz: Pastor Sérgio, quais são os meios de conscientização para as indústrias, para as empresas, por exemplo, como a usina São Fernando? Existe um controle nesse sentido?
Existe. Hoje, para se instalar uma usina em qualquer lugar, não só em Dourados, mas em qualquer município, tem uma legislação ambiental que trata, tem que tirar autorização, no caso, de uma secretaria ou do Instituto do Meio Ambiente, que é o caso em Dourados, o IMAM, e tem também uma legislação estadual, no caso de empresas, a liberação do funcionamento vem do governo do estado através da secretaria que cuida desse aspecto aí do cuidado com o meio ambiente. Então, não é só ir chegando, instalando e jogando os dejetos, né, e os resíduos nos rios. Não funciona assim, não. Tem a licença ambiental, né?
Poluição no ar.
É, a licença ambiental é uma coisa que nenhuma empresa, nenhuma indústria pode começar a funcionar sem essas licenças.
Por conta própria, vamos dizer. Verdade. Assim, né?
Mas aí, em relação ao que o pastor Sérgio colocou, que Dourados está numa condição privilegiada em relação ao saneamento básico, porém é interessante nós lembrarmos que essa campanha, ela também pede uma conversão pessoal. Em média, cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia.
É muito lixo, né?
É muito lixo. Então, vai gerar muita mudança de atitude. Porque nós temos uma estrutura de saneamento básico em Dourados? Temos. Mas quanto desperdício de água nós temos quando lavamos nossas calçadas, deixamos torneiras abertas, né? No Mato Grosso do Sul, em torno de 32% da água tratada é desperdiçada.
E o Brasil é o país que mais desperdiça
água. E o lixo, né? Tantas ruas, tantos esgotos aí que às vezes nós temos esgoto, porém não funciona porque o lixo é largado nas ruas, em qualquer lugar.
Entope tudo as bocas de lobo, né?
Entope tudo. Então, assim,
e aí alaga.
Não é porque nós temos uma condição favorável que nós podemos cruzar os braços, né? Enquanto pessoa, nós precisamos mudar as nossas atitudes diárias, né? Como dizia Dom Henrique, começando na nossa casa. O que é que estamos fazendo com o lixo, né? Com a água ali na nossa casa?
E aí, Dom Henrique, o que o senhor assina embaixo aí dessa fala? Então, essa é a questão de conversão pessoal nossa,
exato,
né?
Exato, é questão de formação de consciência, né?
Exato.
É formação de consciência. Aquilo que eu disse no início, né? Depois o pastor salientou muito bem dentro da espiritualidade, né? Essa formação de consciência, né? Da minha casa, ajudar... Até tem no... O mensageiro, é até uma expressão que diz assim, eu coloquei até naquela... Na minha fala na revista Elo, né?
Na matéria.
Uma das matérias. É um provérbio popular que diz assim, se cada um varrer a frente da sua rua, toda a rua estará limpa.
Que lindo, né?
Né? E consequência, a rua, o bairro, a cidade, né? Até foi o Dom Murilo Krieger, né? O bispo primaz de Salvador, que fez essa matéria, né? Falei, nossa, que legal, né? É formação de consciência, né?
Formação de consciência, é uma questão de educação, né? Nos reeducarmos. Bom, já são 11h55, estamos quase no final. Quem quer falar da programação? Dom Henrique, estava programado para um local e agora o senhor tem aí um motivo da chuva que parece que vai mudar o local. O senhor poderia falar para nós desse assunto?
Antes de falar nesse assunto, uma coisa que eu queria salientar, já foi falado aqui nos bastidores aqui, né? Minha expectativa como bispo de Dourados, né?
É a pergunta do pastor Sérgio, né?
Esse trabalho ecumênico, né? Primeira coisa, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação com os pastores, né? Aqui da UANA, trabalhei 6 anos, foi muito boa. Ponta Porã, a gente sempre estava reunido, se encontrava, reunião deles ou reunião nossa. Quando fui para Telêmaco Borba, a mesma coisa, né? Então, acho que o pastor Sérgio falou, foi muito bom, porque... Não é questão, eu sou de uma religião, não posso falar com o outro, não posso estar junto com o outro, né? Quando muitas vezes está na rua, no carro, no trânsito, em qualquer lugar, a gente está junto com todo tipo de religião, e até pessoas sem religião.
Sem religião, né?
Então é muito boa essa proposta mesmo, e também a gente partir para um abraço para o bem de todos, né?
Isso mesmo.
O bem de todos, né? Então agora a questão da programação... A gente, inclusive, na Vento tinha colocado, e a proposta era, né, inicialmente, que a abertura seria lá no Parque Rego d'Água, né? Vai ser no próximo domingo, sim, às 15 horas, né? Mas a Janete vai trazer para nós um novo local, porque é da mudança, né, Janete? Então. Ela correu atrás a manhã inteira aí, quase perdeu os cabelinhos.
Junto com o pastor,
né?
Sérgio. Trabalho isso. Em equipe, é isso mesmo.
É.
Então, a princípio nós tínhamos pensado no Córrego Rego d'Água, até por conta do tema da campanha e o ambiente lá seria propício. Porém,
natureza, né?
A natureza, né? A água, teríamos tudo isso lá. Olhando o clima-tempo, temos previsão de chuva para domingo. Então, pensando nisso, nós mudamos o local. Então, vai acontecer no Complexo Esportivo Jorjão, que fica na rua Cafelândia, ali no Jardim Água Boa. As atividades continuarão as mesmas. Às 15 horas, começaremos com apresentações culturais. de todas as denominações. Nós conseguimos preparar um momento bem legal aí. E às 16h30, a celebração ecumênica.
Tá certo. Então, nós vamos a partir de agora, né? Já está divulgando aí, né, Gabriel? Que será no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, né?
Isso.
Sai do lado do Rego d'Água e vai para lá, para maior comodidade, ninguém tomar chuva, né?
Lá é um espaço coberto, porém, grande, que cada um, né, possa levar seu banquinho,
é
sua cadeirinha.
Interessante, né? Muito bem, quando são 11h58, Pastor Sérgio, sua mensagem final.
A minha mensagem...
Agradecendo já a sua presença, e amanhã estará no Ponto de Vista, né?
Isso, a minha mensagem final é uma convocação, é um convite, é dizer para você que nos escuta nesse momento, que você convide outras pessoas, que você se organize para o domingo à tarde, e que nós tenhamos lá uma grande celebração de adoração a Deus, e ao mesmo tempo de demonstração de fé, de espiritualidade, de amor ao próximo e amor ao planeta. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um bom tempo, um bom momento, juntos, glorificando a Deus.
Tá certo. Janete, sua mensagem final.
Então, agradecer por poder estar aqui, né? Falando de uma coisa tão linda e maravilhosa que a nossa igreja nos propõe nesse tempo de quaresma, né? Para nós, a Igreja Católica. E convidar a todos para que estejam amanhã lá e que quem possa também nos ajudar na divulgação dessa mudança do local, né?
Complexo Jorge Antônio Salomão.
Isso.
O local. Dom Henrique, estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, mas do senhor, e pedindo que o senhor deixe o seu convite e a sua bênção nesta manhã para tantas pessoas que estão nos acompanhando. Afinal, são 4 rádios, né?
É, mais uma vez quero agradecer a rádio, as rádios que estão transmitindo esse programa, né? Coração de Itaporã, FM Comunitária Boa Nova de Dourados, Rádio FM Comunitária Auxiliadora de Amambai, e Rádio Imaculada Conceição de Dourados. Muito obrigado, esses meios de transmissão. Muito obrigado a você, rádio ouvinte, né? E mais uma vez, convidando para o dia 14, para o domingo, depois da manhã, abertura da campanha da fraternidade, né? Lá no Jorjão, Parque Complexo Esportivo Jorjão, né? Estando lá, eu vou, a partir das 14h30, já estarei lá, né? Para estar acolhendo vocês, né? Lá, o pessoal da música, da animação vai estar lá. Vai ser muitos jovens fazendo animação, não é verdade?
Verdade.
Né? Depois, tanto os evangélicos como católicos, né? Depois, às 16h30, fazer uma celebração ecumênica, né? Quando fala de celebração ecumênica, é a celebração da Igreja Católica com outras religiões. Algumas pessoas falam, mas não é missa? Não, quando a gente reza com outras religiões, é celebração ecumênica. Tem um outro jeito de celebrar, né? Missa é nós, católicos, né? Culto é as igrejas evangélicas, né? E quando celebramos juntos, é uma celebração ecumênica, ela é partilhada, né? Às 16h30, para 17h30 estarei encerrando, né? Para quem pode, precisa ir no culto, na missa, depois, ou tem outro compromisso, estará livre, né? Então, tá aí o convite aí para o próximo domingo. Vamos lá, porque algumas pessoas já estavam até me perguntando ontem à noite na catedral, né? Estava rezando ali na catedral ontem, né? Mas lá é aberto, não tem uma árvore, o sol vai estar rachando. Pois não vai ter sol, vai ter chuva, pela previsão, então... o sol a gente aguenta ainda, mas a chuva não, né? Isso. Então, por isso é essa razão dessa mudança, né? E quero também agradecer a todos, aqui a Rádio Coração, toda a equipe da Campanha da Fraternidade, né? Também pedir a bênção de Deus sobre todos vocês, né? Nesse fim de semana, por esse trabalho, esse tempo da quaresma, esse tempo importante em nossas vidas, nós católicos, né? Também agradecer toda a comunidade evangélica que está participando desse trabalho tão importante na vida, não só da igreja, mas na vida da sociedade. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.
Muito bem, agradecemos aí o nosso pastor Dom Henrique, ao pastor Sérgio, a Janete, ao Gabriel que está aqui. E o programa Palavra do Pastor será reprisado neste domingo às 11 horas da manhã. E voltamos na próxima sexta às 11h30 da manhã. Até já.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.